Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Avançamos para o programa número 743. Propostas habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10 e também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Em alternativa, pode sempre encontrar-nos em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e também para download na nossa secção de podcast. Para fecharmos o mês de julho, continuamos ainda ligados à Feira do Livro de Braga. Foi nesse contexto que aconteceu esta conversa que hoje vamos transmitir. António, apresenta o nosso convidado e temas que vão passar na nossa emissão.
Boa noite. Como foi dito, na sequência de convidados e convidadas para a Feira do Livro de Braga 2022, temos o que muito nos apraz e também satisfaz. Um convidado, pode dizer-se, um pouco à contracorrente em tempos de laicismo, distanciamento em relação àquilo que é a espiritualidade, a essência e a vivência dos dias com algum sentido, pelo menos a fazer fé no convidado desta noite. Mas é uma constatação, o século XXI tem a ver com aquela suposta ideia ou ideologia da New Age e afins, astrólogos e toda uma série de vivências um bocadinho manhosas vindas de filosofias orientais, mas isso é outra questão. E o convidado é o padre Vasco Pinto de Magalhães, sacerdote jesuíta. Também radialista, e é nessa condição que muitos dos textos e da sua vasta bibliografia chega a leitores e leitoras, onde o tema e o mote foi mais uma reedição de um seu livro importante, Só Avança Quem Descansa, a sétima ou oitava edição, e os outros livros anteriores também lhes sucedeu o mesmo, ainda bem. O padre Vasco Pinto Magalhães fala realmente daquilo que é o viver no século XX. A velocidade, a pressa, a falta de atenção, do cuidado, principalmente para a família, para os idosos, para aqueles que nos são próximos, porque, usando uma velha ideia holística, agindo localmente, transforma-se o global ou globalmente. Ou seja, a harmonia na nossa zona de conforto, evidentemente que isso é natural que ultrapassa as pequenas fronteiras da família e do núcleo da amizade. Uma excelente conversa, vai ao arrepio daquilo que é a ideologia destes tempos da pós-modernidade e da pós-verdade. No entanto, escutem-no com muita atenção, porque muito que é dito pelo convidado desta noite faz mais que sentido, por outra, urge assumir para viver de uma forma descansada e harmoniosa. Boa noite, bom dia ou boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre com todo o cuidado e, por favor, que é tempo de férias, leiam.
Vasco Pinto de Magalhães nasceu em Lisboa em 1941. Foi aluno de Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico, curso de que desistiu no quarto ano. Posteriormente entrou na Companhia de Jesus em 1965 e foi ordenado sacerdote em 1974. É licenciado em Filosofia pela Universidade Católica e em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Tem-se dedicado sobretudo à pastoral universitária em Coimbra e no Porto e ao acompanhamento espiritual. Co-fundador do Centro de Estudos de Bioética, tem uma larga intervenção nesta área de reflexão e debate. Conferencista muito solicitado, durante anos foi colaborador da Rádio Renascença em programas como Conversas com Princípio, Meio e Fim. Pertence à redação da revista Brotéria. Em 2019 foi nomeado pároco na Freguesia de Encarnação, em Lisboa. É autor de numerosas obras de espiritualidade e formação cristã, das quais destacamos O Olhar e o Ver, Não Há Soluções, Há Caminhos, Vocação e Vocações Pessoais, Onde Há Crise, Há Esperança, O Que Não Cresce, Decresce e Só Avança Quem Descansa. Estas últimas foram reeditadas recentemente pelo Apostolado da Oração.
Padre, muito obrigado por ter
Estou.
aceito.
Obrigado eu.
O primeiro, mote, se quisermos, sabemos que faz parte da sua maneira, do seu mundo vasto, do seu mundo vasto, sem proselitismo, mas decorre da sua formação e da sua vida espiritual, quer como sacerdote, quer como provavelmente educador responsável e espiritual por vários agrupamentos. Mas quando lhe chega esta necessidade para a escrita, ou deixar em escrito, em texto, muitas das suas reflexões, que muitas vezes partem de tertúlias, se quisermos, pequenas tertúlias que têm uma dimensão humana, moral, ética, espiritual, religiosa, o que, porque um livro é para ser lido por leitores e leitoras de poliédrica formação. Se quisermos, agnósticos, católicos, apostólicos, pessoas sem religião, sem fé, ateus, sabe que será alvo dessa atenção. O que o animou, penso eu, o primeiro livro, talvez, da Tenacitas de Coimbra, mas o que o animou, fundamentalmente, à escrita. Ou deixarem em texto, gravado na pedra, no papel, a escrever na pedra, aquilo que é. A sua cosmovisão, o seu mundo, com as suas várias dimensões e componentes.
Bem, muito bem, muito obrigado então, e a pergunta também vai bem para começar. O que me levou a passar à escrita foi um pedido de muitas pessoas que me ouviram e outras que, tendo ouvido quem me ouviu, queria recuperar, e sobretudo porque muitas coisas ficaram gravadas. Os meus primeiros escritos vêm de um programa que eu tinha na Rádio Renascença e que durou anos, que se chamava Conversas, precisamente. Conversas como princípio, meio e fim, que deu dois volumes dessa coleção. Depois, como tinha muitas conferências, muitos pequenos cursos, fica muitas vezes gravado e as pessoas ficam: ah, eu gostava, porquê é que não escreve? Porquê é que não? Bom, e muitas vezes não escrevi. Muitas vezes foram outros que passaram o áudio à escrita. E assim começou a nascer, e portanto, muitos destes livrinhos têm por trás um pequeno curso que fui convidado a dar, ou que me propus dar, sobretudo no mundo universitário, onde tenho vivido muitos anos. Agora trabalho na revista Brutéria, e portanto, muitas pessoas que me ouvem, para não se perder, e muitos que, portanto, muito o trabalho é dos outros, de quem gravou, de quem passou à escrita, e depois só tive que rever e cortar um bocado, e já me fizeram muito trabalho. Mas também tenho gosto de que as coisas sejam vividas, não sejam uma escrita pesada, porque se fosse uma escrita cansativa, já não gostaria.
Mas uma das questões também é que estes seus textos têm realmente essa agilidade que facilita e muito a leitura. Uma das, às vezes, um bocadilho que enferma quem escreve, sendo formado em filosofia, sendo formado em teologia, pela Universidade Gregoriana de Roma, doutoramento, muitas vezes há os textos teóricos, se quisermos, a exegese teológica.
Isso é mais para a investigação e para aprofundar. Eu acho que precisamos muito de divulgação no sentido sério e correto, não de banalização da realidade, mas no mundo de hoje, para a maior parte das pessoas, não tem tempo, cá está, e nem às vezes grande disponibilidade, e portanto prefiro encontrar coisas pequeninas, sintéticas, que falem diretamente, porque faz parte da cultura de hoje, não é? E um bocadinho de sempre, porque uma coisa é a comunicação cara a cara, outra coisa são reflexões de fundo, para quem tem tempo, e é tão bom ter, para investigar, estudar, mas o mundo hoje não se compadece com isso. Também as coisas à pressa, superficiais, também não me quereria, não é? Portanto, como é que se conjuga certa profundidade que ajuda a compreender a realidade, que é o mais importante que há, é compreender a realidade, não é? Porque esse é que é o ponto de partida. Também diz o Papa Francisco, o ponto de partida não é a ideia, é a realidade. E, portanto, como é que nos ajudamos a entrar na realidade, desbravá-la, perceber os seus fundamentos, de onde vem e, sobretudo, onde é que leva. E então, esse é o meu exercício, desde logo comigo próprio, olhar para a realidade e ver o que é que ela me está a tentar comunicar, e como é que eu a descodifico e depois como é que eu transmito.
Uma daquelas traves que são quase incontornáveis é a velocidade do século XXI, em tudo. A rapidez, aquilo que é a própria informação, o próprio conhecimento, a própria abordagem, aquilo que é olhar o tempo para a reflexão, para a interiorização dos textos, da leitura e da escrita até, e da reflexão, tem consciência que, de facto, este é um desafio quase, não direi, um dos trabalhos de Hércules, mas pouco lhe falta realmente para como é que isto se contorna. Já iremos ao miolo no seu livro, mas percebe que há aqui qualquer coisa, não é no sentido de assintoso ou de uma afronta, mas falou na realidade e a realidade...
Devo dizer duas coisas. Que o perigo desta velocidade em que vivemos é cair na pressa. Porque uma coisa é velocidade, outra coisa é pressa. E a pressa é o erro original, eu diria que quase é o pecado original. Porque a pressa é porque é desligar-me da realidade que é e forçar a realidade, porque nem travá-la, nem apressá-la. Mas como temos um mundo que quer tudo para ontem, e nós próprios, cheios de ansiedade, porque é um mundo que, seja de querer, cultiva a ansiedade e o desejo quase quantitativo de felicidade, então a pressa é o grande perigo. Mas junto a isto, porque a pressa tem a ver com a maneira como a gente se relaciona com o tempo e com as coisas e com os sucessos e com os insucessos. E o descanso e a felicidade depende das nossas relações. Porque a pressa também é uma má relação com o tempo, e uma má relação com os nossos ritmos interiores, e uma má relação com o futuro. Então, em vez de encontrar um ritmo saudável e descansativo, ou adiamos, ou protelamos, e então aí começamos a intenção. O cansaço vem sobretudo das más relações. Isto é importante que seja dito, não é? Não, a muitos níveis, porque depois, até por causa disto, nós somos o que forem as nossas relações. Não é o que somos, porque nós estamos sendo. Não é? E tal que forem as nossas relações, assim somos nós, porque somos sujeitos de relação. Relação connosco próprios, pode ser uma relação cansativa, desgastante, logo connosco próprios, posso ter uma má relação. Não me aceito nisto ou naquilo, ou estou perturbado, ou não corrijo ansiedade, ou etc. A relação comigo, a relação com a natureza, a relação com o trabalho, a relação com o outro, com os outros outros, a relação com Deus. O cansaço entra por essas portas todas, e às vezes ao mesmo tempo. E porque o cansaço é fruto de uma má relação com... uma relação, seja qual que for, não, uma relação comigo próprio, desde logo, não é? Cansaço físico, mas também psíquico, cansaço social, por desgaste, por falta de enquadramento. Acho que é bom também lembrar que a coisa que mais nos descansa, e cada um devia perguntar, cada uma das pessoas que está a ouvir agora, nesta altura, devia-se perguntar um bocadinho em silêncio, no seu segredo, o que é que me descansa? Verdadeiramente, o que é que me descansa? É ir para férias? É um bom copo de vinho? O que é que realmente me descansa? Eu adiantando, depois com muitas, cada um com o seu modo, digo que o que me descansa são as boas relações. Fundamentalmente, o que me descansa é sentir-me aceito, amado, sentir-me enquadrado. Não ter que me forçar a ser aquilo que não sou. Para que a pessoa, sentindo-se acolhida, isso é o primeiro passo de descanso. Uma boa relação descansa. Começando pela relação comigo próprio, que às vezes é tensa. Não é? E pronto, aqui temos uma chave. E o livrinho parte um bocadinho por aí, não é? De avaliar a relação com o tempo, com o espaço, consigo próprio. Mas há esse segredo, de procurar relações descansativas. A pessoa pensa porque parar e não fazer nada descansa. Às vezes não. Depende. Correr à doida por todas as praias do país à procura de programas, isso descansa. Enfim, há tipos e tipos de descanso. Pode balvear, pode fazer interregno, pode distrair a cabeça, mas o descanso é outra coisa.
Uma das traves, ou uma dos pilares deste seu pequeno livrinho é, vamos lá, tenho um lado, se eu me consigo explicar bem, tenho um lado da dimensão, se quisermos, religiosa, que vai do livro antigo, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, dois ou três momentos importantes, quer seja a árvore do paraíso, por um lado, do livro do Gênesis. Também fala do Cântico dos Cânticos e também fala do Levítico, que a questão de a criação, quase que uma espécie de epifania festiva do jubileu. Após 49 anos, o direito a um ano de festa. Mas depois, no Novo Testamento, também esse quadro quase que é icónico daquilo que é a relação, que foi a relação de Cristo com o mundo, entre duas irmãs, Marta e Maria, uma afogueada a lavar a louça e a preparar também uns vinhos e umas águas frescas, e outra escutando pacientemente para chegar a um ponto, quero eu dizer. Nós sabemos que Moisés, pela questão do tempo, não chegou a ver a Terra Prometida, portanto ficou às portas, mas não viu. Foi o seu irmão Aarón que transportou as tribos, as 12 tribos, até à Terra Prometida. Mas vemos, fala aqui em Santo Agostinho, a dado passo do seu livro, mas eu também, para a síntese, ou se quisermos, perdão, destes dois momentos, é um pouco a definição de Santo Agostinho sobre o tempo. Se me pedem para definir o que é o tempo, eu não sou capaz. Se não me pedem, eu sei o que o tempo é. Portanto, é um pouco, se quisermos, ir de encontro àquilo que o seu pai estava dizendo, que é o conhecer-se a si próprio, isto, sem ser grande hermenêutica e grande desmontar a linguagem. Esta síntese pode ser feita até com esta frase de Santo Agostinho.
Porque, de novo, é a relação que se tem consigo própria com o tempo, mais do que definir o tempo. Como é que eu vivo com o meu percurso? Como é que eu aceito? Como é que não o atropelo? Como é que não o adio? E, portanto, aí uma relação com a precariedade, por um lado, que é de humildade, porque estamos sempre de passagem, e por isso a boa metáfora seria a de Moisés, seria a da travessia, da travessia para o descanso. A travessia cansa. E nós temos como imagem do futuro e da felicidade, até, dizemos, às vezes é mal entendido, o descanso eterno. Não é pasmaceira completa. Exatamente, acreditamos que a terra prometida, que se procura sabendo superar os cansaços da travessia e não me deixar vencer por estas lutas, superando-as, mas está num horizonte onde quer chegar, está num sentido para chegar ao descanso. E o descanso é a boa relação. E o pecado original foi pressa, querer demasiado depressa e por próprios meios egocêntricos e autossuficientes, querer ter o futuro na mão. O emblemático pecado mitológico de Adão e Eva é pressa. Não atravessando o tempo e a travessia normal, encontrar um curto-circuito que me faz feliz. Mas é um curto-circuito. E, portanto, vira-se contra o próprio, pensando que é o engano da mentira, não? Se comeres disto, se fizeres aquilo, se tiveres boas férias, se ganhares dinheiro, se tiveres saúde, és feliz. Isto é um engano, uma aparência de bem, porque isso tudo com mau espírito, isso tudo com ganância, isso tudo com ansiedade, isso tudo com competição, não leva a lado nenhum. E foi o que é o que acontece, e por isso aquilo é o pecado emblemático, não é? Agora, a grande metáfora é: estamos numa travessia com altos e baixos, é preciso superar cansaços, tristezas, dúvidas, mas se eu tenho um sentido bem colocado, então sei para onde vou. E aí vou encontrar forças, se aceito também os meus limites e sei parar, porque agora estou a precisar de respirar fundo, de beber água, de uma boa conversa, de um aconselhamento. São coisas que descansam, não é?
Uhum.
E descansam-me se me faz uma coisa muito importante, reencontrar o sentido da caminhada.
Uhum.
Uma pessoa que não tem sentido para a vida não descansa, porque isso é uma das portas horríveis para viver ansioso, para viver sem saber, para viver sofrido, não é? E o que é uma pessoa que não tem segurança? Há aqui três portas perigosas: a falta de sentido, a falta de segurança e a falta de lugar. Uma pessoa que acha que não tem lugar neste mundo, que está sempre mal, sempre ou rejeitado, ou à procura, enfim, é um que se sente excluído de alguma maneira, porque não ama nem é amado, se cansa muito. Isso, porque cansa porque é destrutivo. Não é? De novo, cansar não é parar e ir a termas. Pode ser, se for bem vivido. Mas não é só isso, porque se pode ir aí com muito mau espírito, não é? E vir de lá muito cansado, como há pessoas que vão para a praia e vêm muito cansadas. De tantos programas, de tanta intensidade, de tanta competição, não é? E, portanto, a pergunta é: o que é que me dá sentido? O que é que me dá segurança? O que é que me faz encontrar o meu lugar naquela relação? O livrinho trata disso também, não é?
Pois está, de facto, é verdade.
Isso é, o descanso é também uma conquista, um trabalho. Não é? E ajuda muito fazer a pergunta certa, que nunca é porque é que eu estou aqui ou porque é que isto me acontece. A pergunta certa é: como é que se caminha, onde é que se encontra o sentido, onde é que isto leva? E portanto, mas no reino dos porquês, que é um bocadinho infantil, cansa muito. No reino das competições uns com os outros, cansa muito, porque ao estar a competir estou a forçar-me a mim próprio, estou de alguma maneira a querer ser igual, que é um disparate, não é?
Pode acreditar que é verdade, é um disparate. Mas estava eu a lembrar-me aqui, ocorreu-me tentar fazer uma certa analogia entre essa árvore inicial, essa árvore que é assim uma espécie de arrogância autoindulgente naqueles... Porque no final o casal vai perceber o erro que cometeu.
Claro, claro, é isso
mesmo. É aí. E a questão é: dando este salto temporal, nós hoje não viveremos provavelmente com essa velocidade quase de início da nossa conversa.
Sim.
Não será de alguma forma uma semelhança, atitude perante esta velocidade, que é os desafios constantes da tecnologia, da ciência, responder a telemóveis, a WhatsApp, é quase que a libertação de um gênio da garrafa, libertou-se. Sim. E não se consegue agora, de forma alguma, parar, descansar.
Sim.
É um bocadinho isto que estamos vivendo.
Não, a ascética e a espiritualidade seria exatamente aprender a lidar com essa realidade tensa e com essa tensão que nos prega muitas partidas.
Uhum.
Porque aquele casal que dizemos inicial é uma figura de todos, não, claro, é, não é uma realidade histórica, uhum. É o retrato de todos nós,
uhum.
Seja há 2000 anos, seja há 2 milhões de anos. É agora o nosso retrato. Ali está o Busilis. Em vez de respeitar a realidade e encontrar o seu tempo, como-a? É o consumismo. Penso que vou ser feliz consumindo, ou tornando-me autossuficiente porque ganho muito dinheiro, ou porque tenho uma saúde inabalável, e então, confundindo o ter com o ser, que é ritmado e que é crescimento, e é progresso, e é evolução, penso que resolvo isto com mesinhas, com magia, com produtos a consumir. E é o grande engano, porque isso, em vez de fazer andar para a frente, faz andar para trás, e cansa muito. Os grandes cansaços, o que é que vem? Vem disso, vem talvez de perder a paciência, de não saber dialogar. De onde é que vem uma guerra? Estamos a assistir a guerras que cansam muito porque destroem muito, não é?
Uhum.
Porque exatamente é a tentação do poder. E poder depois gera ansiedades, e depois, quando tenho poder, já não olho a meios e já sou capaz de passar por cima do outro, porque passa só a ter inimigos. Ora, a amizade é que descansa. O inimigo é muito cansativo.
Mistério é ver mistérios. Ai de mim, senhora natureza humana. Olhar as coisas como são, quem dera. E apreciar o simples que de tudo emana. Nem tanto pelo encanto da palavra, mas pela beleza de se ter a fala. É ver mistérios. Ai de mim, senhora natureza humana. Olhar as coisas como são, quem dera. E apreciar o simples que de tudo emana. Nem tanto pelo encanto da palavra, mas pela beleza de se ter a fala. Mistério é ver mistérios. Ai de mim, senhora natureza humana. Olhar as coisas como são, quem dera. E apreciar o simples que de tudo emana.
Nem tanto pelo encanto da palavra, mas pela beleza de se ter a fala.
Nem tanto.
Casos práticos aqui deste, concretos deste seu livro, começa logo com o Papa João XXIII. Hoje é uma espécie de decálogo do Papa João XXIII sobre o hoje. Sim. O hoje, viver o dia de hoje, cuidar hoje da minha convivência comigo próprio, aquilo que disse no início, consigo mesmo, com os outros, obviamente, é uma questão dialética, se estou bem comigo também, provavelmente estarei com o outro. Hoje, ler o livro, fazer algo difícil, fazer qualquer coisa ou alguma coisa, ou fazer uma coisa que seja boa para o outro, ou pelo menos tenha um fim, uma finalidade. Há muito no século XXI, 2022, a ausência desta consciência da importância do hoje. O hoje, desta, como é marcadamente dito pelo Papa João XXIII.
Bom, sabe-se que o segredo é o aqui e o agora.
Uhum.
Porque o ontem já passou, e há pessoas que vivem viradas para ontem, para nostalgia de... O tempo volta para trás.
Uhum.
E como se a felicidade, por melhor que tenha sido os tempos que se passaram, estivesse aí. Também não está no futuro fantasiado, uhum, ideologizado.
Uhum.
Está no futuro conseguido a partir do real. E, portanto, quem vive bem o seu hoje, o seu dia, o dia-a-dia, sem a ganância de consumir e de saltar para amanhã, porque amanhã há virar o seu tempo. Mas quem vive isso, vive bem, porque outra coisa é se eu vivo virado para trás, e então estou contra o mundo e contra a evolução, e sou um infeliz, torno-me fundamentalista, torno-me, enfim, perturbado, porque porque estou numa luta em glória, mas também quem vive acelerado, o amanhã despista-se, não é? Porque realmente salta fora da realidade. Então começa, e hoje temos muito isso, é quase isso mais perigoso. Vivemos não de partir do real e ver onde é que ele nos leva, mas partir de ideologias. Seja ideologias políticas que se absolutizam, seja ideologias de género que a gente já nem sabe o que é dizer, porque são tudo fantasias a impor à realidade, porque a ideologia torna-se prepotente sobre a realidade, porque a ideologia não é uma ideia construtiva, é uma teoria que falta fundamentar. E, portanto, oprime a realidade. Oprime a realidade, destrói, cansa muito, porque está a impor, é como se eu quisesse que uma criança de 13 anos se comportasse como se tivesse 20. Porque é para ali que ele tem que apontar, porque ali é que está certo, ali é que ele vai saber tudo. Mas estou incomodado porque, se, com este adolescente, porque ele é adolescente. Bom,
Está bem, então
pronto. Mas se não se sabe envelhecer, se não se sabe viver o tempo, se não quer que as crianças vivam e nasçam e sejam crianças, bom, pronto. Então realmente estamos contra a realidade. Isso é mais cansativo, é destrutivo, mas autodestrutivo, não é? Mas por isso tínhamos que desmontar dentro de nós toda essa quantidade de ideias fáceis, enganadoras, não é? A tentação é isso, é levar-nos para, sem a gente perceber, para fora da realidade e perder o pé, não é? Portanto, a atitude bonita é a gente descalçar-se, não é? É aquilo que Moisés ouve, assim, de uma forma espiritual: descalça-te. Pisa o terreno,
claro,
que é
sagrado. Claro.
Pisa o terreno. Uhum. Nós que vivemos com os pés no ar, aceleradíssimos, não? Impacientes. A paciência ajuda muito, porque não é paciência, não é aguentar, é encontrar a sabedoria do tempo.
Essa questão do tempo, diz aqui, por um lado, não temos tempo para ter tempo, por outro lado, diz, hoje em dia, mesmo o tempo é uma questão quase de rentabilizar o tempo. Quando se começa com esta designação, este verbo, é logo qualquer coisa de mais-valias. Sim. Ora, as mais-valias começam logo a acicatar e a espicaçar o ser humano, porque tem que se ter sempre mais do que o outro. Mas as pessoas, dá pela sensação da leitura do seu livro, que as pessoas não têm a noção primeira ou anterior a isto do que é refletir sobre o tempo. Esse tempo, que é a noção, claro, que é a pedra angular deste seu livro, desculpando o excesso da analogia, da comparação, mas é mesmo a pedra angular deste seu livro, é o tempo.
Sim, pois claro, porque a má relação com o tempo é também uma má relação comigo próprio. A pessoa não tem paciência para os seus ritmos, queria ser de outra maneira. Eu queria ser assim, então ando sempre desfasado, mas essa ideia de valorizar as coisas, como estava a dizer, é um capítulozinho que trato aí, que chamo o ócio e o negócio.
O ócio
e o negócio. Porque a nossa cultura, por causa disso, desvalorizou o ócio. Ora, o ócio é que tem valor. Claro, entendemos, o ócio é um ocioso, é um preguiçoso, mas não é.
Um madraço. Um madraço ao fim e ao resto, claro.
Mas é errado, porque o ócio é a palavra latina que traduziu a escola. A escola é o tempo do ócio, é o tempo do gratuito, não é o tempo de não fazer nada, não é estar ocioso como depois a coisa se tornou. Mas o ócio era o tempo necessário para estudar, para ler, para cantar, para ser artista, ao qual se opõe o negócio.
Faz lembrar um pouco a agoratenienses, os peripatéticos, aquela questão.
Por isso, a escolé do Aristóteles é exatamente isso, é ir passeando e vivendo o ócio, que é o tempo da arte, é o tempo da música, é o tempo de fazer coisas que não é para ganhar dinheiro, necessariamente, só, embora possam ser. Mas, na nossa cultura, imperou a negação do ócio, ou seja, o negócio. Então, coisa vale quando é um bom negócio. Mas um bom negócio pode ser um grande disparate. Neste sentido, é um bom negócio porque dá dinheiro ou é um bom negócio porque pode servir o mundo? É um bom negócio, porque se é um bom negócio só para dar dinheiro, estou a abrir a porta quase devagarinha à corrupção. Mas se é um bom negócio, porque além de trazer dinheiro que preciso e tudo isso, e o mundo precisa, me instala no poder económico e por aí fora, sem realmente perceber que o essencial não está aí, o essencial está na atitude que se tem, E que o negócio está ao serviço do bem e do bem comum, ou então é um grande engano. Mas nós estamos cheios de negócios que são negociatas e que são modos terríveis, não é? E, portanto, isso é que vale, porque este é um esperto, este ganha dinheiro, este tem um bom título, este vai mudar para melhor e tal. Mas que melhor o quê? Melhorou a qualidade de vida? Provavelmente não, talvez tenha mais dinheiro, possa mudar de carro. Isso às vezes é muito cansativo e muito disparatado, não era preciso. Não é? Era mesmo preciso essa mudança. Ou tenho que ostentar que agora já tenho um modelo elétrico e não sei o quê. E desgaste-me muito para conseguir isso. Mas, de facto, a felicidade nossa depende da qualidade das nossas relações. O que é a qualidade de vida? A qualidade de vida mede-se pela qualidade das nossas relações. Posso ser riquíssimo e ter boa saúde, mas muito má qualidade de vida. Estou contra tudo e contra todos, estou cheio de medo que me roubem, não faço nada, vivo ansioso, preciso dormir demais, tenho que tomar uns remédios.
Faz lembrar-me um pouco a concepção de um filósofo muito pouco referido cá por estas bandas, e pouco lido e pouco estudado, um tal Alasdair MacIntyre. Sim. Onde a consciência da dimensão ética do humano, esse é que é quase, vamos lá, o núcleo central daquilo do que é ser humano. É esta realmente uma das raízes para a justificação da essencialidade humana? É este lado, vamos lá, o ético que se projeta depois, essa consciência, essa lucidez, que se projeta depois até na dimensão moral, que é a atuação consciente.
Sim, sim. Bom, a ética é isso, é a sabedoria e a prática do bem agir, não é? Uhum. Do agir bem, e o agir bem não é fazer coisas que estão bem cotadas, ou que não estão criminalizadas. Uhum. Agir bem é agir em favor da humanidade, uhum. Tornarmos mais humanos. Uhum. Essa é a ética, e isso, essa procura é fundamental. Mas a ética, depois às vezes de passar por um certo moralismo, tornou-se um farisaísmo.
Claro, claro, claro.
Legalizar ou não legalizar, mas o que é isso? Porque é que a tua consciência mostra, consciência bem formada, bem com largos horizontes, não é só a consciência das minhas conveniências individuais, mas a consciência do bem comum, o que é que me diz que é construtivo? E ser construtivo é ser mais humano. Isso é o ético. Não é ter uma lista do que se pode fazer e do que não se pode fazer. Uhum. Porque isso às vezes é tão estereotipado que já não pede um exame da consciência. O que é que realmente aqui e agora é humanizante? Uhum. Esta é que é a pergunta. Uhum. Então se descubro, ponderando, que isto feito assim e deste modo e com este ritmo é mais humano, então isso é o ético. Então é por aí que eu vou. Mas não, vou pelo que dá mais dinheiro, vou pelo que toda a gente aprecia, vou pelo que está na moda, vou pelo politicamente correto, então, não só não vou a lado nenhum, como é muito destrutivo e cansativo. Porque me implica depois andar à luta com os outros, para passar à frente, para não, a gente ver as pessoas a guiar, a querer passar à frente.
Uhum. Uma dos temas importantes, e o relógio vai avançando, não gostaria de deixar e tentar... também criar, vamos lá, transvases entre dois momentos do seu livro. Um é um menino, há 2000 anos, esteve durante 3 dias à deriva, ou em parte incerta. Um menino chamado Emmanuel, ninguém sabia. Primeiro é o choque, o horror, depois é a realização dessa não está, que é feito dele, e depois faz-se uma espécie de
revelação. Pegando nesse exemplo, hoje em dia, o Sr. Padre Vasco Pinto Magalhães, e eu, como leitor, posso fazer esta leitura, até que ponto é que as famílias têm na relação ou interação pai e filhos, em casa, se os têm, estão só no, ou nem chegaram ao choque, ainda não tomaram consciência de que têm filhos, mas tem que se ver o telejornal, tem que se responder ao WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook, não sei o quê, essa parafernália esse caleidoscópio de distrações e de vícios e de grudamentos que as pessoas têm. Se os pais, as famílias, os pais devem olhar para os filhos com olhos bem abertos, falar, reunir, lanchar, almoçar, passear, pegar pela mão. É por aqui, porque os jovens, os adolescentes, falando em adolescentes, eles têm consciência das asneiradas que vão fazendo na escola. Se têm notas fracas, obviamente que sabem que têm um colega ao lado, que tem 5, ele só tem 3 e 2, tomara ele, mas pronto. Mas até que ponto é que essa tal conversa propedêutica, ou didática, ou profilática, de pai, mãe, para filhos, para filhas, tem muito a ver com esse momento também fundador, se quisermos, e olharmos para ele nessa dimensão.
Sim, sim.
É por aqui que passará, provavelmente, uma espécie de limpeza, de oxigenar as relações dentro das quatro paredes que é a família. A começar logo aí.
Sim, sim. É verdade, não é? Por isso, esse exemplo é muito bom, não é? Porque... Mas, e até digo o meu livrinho, de um pai que vai ter comigo, que não conseguia lidar com o filho adolescente, pré-adolescente, adolescente, e eu disse-lhe, tens uma coisa, convida-o para almoçar, sou ele, e ouve-o. Não é para lhe ralhares, nem para dizeres o que é que ele deve fazer, é para ouvir, para ver se percebes o que é que se passa, nem é naquela cabeça, é naquele coração. Mas quando não há tempo, depois só ralham ou exigem, e há lugar para isso. Mas para haver lugar para isso, é em primeiro lugar para perceber a evolução da criança, as suas questões, o seu crescimento, as suas crises de crescimento. O Evangelho, com esse texto, dá-nos um momento de crise muito importante. No judaísmo, aos 12 anos, os rapazes passavam a ter obrigações religiosas, como a da peregrinação a Jerusalém anual e outras, e passavam a ser considerados adultos para as questões da obrigação religiosa. E, portanto, pela primeira vez, os pais fazem com ele a peregrinação a Jerusalém. Só que ele fica fascinado, como qualquer miúdo, como qualquer adolescente. Então os pais têm que fazer ali um luto, interrogar-se, apanhar o susto. Mas não foi uma desobediência, foi normal, ficou interessado por aquilo que era interessante. E fazer o percurso, perceber onde é que pode estar. Bom, vamos ao ponto de partida. E a pergunta de Jesus é que é interessante. Não sabias qual é o lugar que vocês me ensinaram? Não foi isto que vocês me ensinaram, que o importante era o templo? Não foi por causa disso que me trouxeram aqui? Pode parecer uma resposta um bocadinho ingênua, infantil, mas é muito sábia. E estes pais lá foram dar, mas já perceberam que Ralph, este deixou de ser criança, agora começa a ter as suas opiniões, agora começa a dizer o que é que quer. Agora estamos noutra fase, mas apanharam um susto. Parecia que tinham perdido. Mas depois, quando o reencontram, ele está diferente. Ora, isto é que é o saudável. É que os pais e todos nós aprendamos a perder para ganhar mais à frente. Não é? Porque o outro também cresce, o outro também se interroga. E eu tenho que perder aquela configuração que fiz para eu próprio crescer, porque os pais ali é quem cresce, estavam instalados no menino bem comportadinho, e afinal ele é mais bem comportado do que bem comportadinho.
Estamos quase a chegar ao final da nossa conversa. A velocidade estraga tudo, como aqui diz Christian Bobin, um autor francês. A fadiga bate sempre a duas portas, ao humor e ao sono.
é fácil também. No entanto, eu queria citar aqui, porque é citado também já nos anexos, no segundo anexo deste seu livrinho, Só Avança Quem Descansa, um extrato da poetisa Adília Lopes, que diz que o tempo é templo. Porque, a fazer fé, naquilo que também é dito neste seu livrinho, a globalização é o reino da indiferença, do cansaço, do esgotamento. Até que ponto é que esta importância do tempo como templo, como o silêncio, as amizades, aquilo que também é dito por si no Cântico dos Cânticos, há uma espécie de afastamento e aproximação, o medo de se perder, perder o outro, porque está longe. No fundo, é a falta de tempo para a interiorização, olhar para dentro, para si, para o primeiro templo que é, somos nós, que é nós, com a nossa sensibilidade, a nossa ética, o nosso gosto, a literatura, a filosofia, a política, e até aquelas coisas mais simples e básicas da vida, prosaicas, que é a sopa na mesa, a roupa lavada, o olhar nos olhos dos filhos, pegar na mão dos filhos, estar calado em silêncio quando os filhos falam e de uma forma efusiva e caótica, muitas vezes. É este final deste seu livro que permite quase caleidoscopicamente interpretá-lo desta maneira.
Sim, sim. O exercício da escuta, começando por me escutar a mim próprio, que às vezes não me quero ouvir, ou seja, o exame de consciência, isso precisa de alguma soledade, que tem qualquer coisa de solidão, que não, mas que temos medo, mas é importante que eu seja capaz de pensar sobre mim próprio, e para isso preciso de silêncio, preciso de escuta. E escuta não é só ouvir música, também às vezes precisa do seu silêncio para ouvir música, mas para ouvir o que é que a história me diz, o que é que a minha experiência me diz, o que é que a sabedoria do mundo diz, e escutar isso cá dentro para fazer o meu, não para entrar em guerra. Então, esse espaço que é poesia, e para fazer poesia, então, e para fazer música, e para fazer arte, é tão necessário, e para refletir, e para fazer filosofia. Então, isto é muito importante, este encontro comigo próprio. Às vezes andamos a fugir dele, andamos a fugir de pensar. E por isso, e já agora digo, me parece a coisa mais importante na educação, é a educação da consciência crítica, a educação do pensamento crítico.
Da reflexão. Um pensamento reflexivo também, de certa forma.
Reflexivo é isso, é ser crítico, é ser refletido. Porque senão temos hoje jovens e miúdos e jovens que sabem muitos e muita coisa, mas não a têm refletida, não a têm criticada. É saber em quantidade. Tem muitos cursos, mesmo depois, fartam-se de fazer mestrados. E não está mal.
Uma indigestão de mestrados, ficam até quase a...
Exatamente, o que era importante era mastigar essa realidade, fazê-la minha, deitar fora muita coisa. O pensamento crítico é a coisa que mais falta faz no mundo, e diria eu que mais falta faz na escola, porque realmente ensina, sim, faz-se instrução, mas não se exercita o pensamento crítico. E depois cansamos muito.
A correria e o cansaço do não amarmos é quase que uma espécie de uma paliçada contra o silêncio e as amizades.
Muitas vezes é fuga, não é? É mais distração do que descanso.
O cansaço fecha o ser humano sobre si mesmo.
Claro, exatamente.
Quase que esgotado. Não tem força anímica.
Sim, sim. Sim, é isso. É uma fuga. Preciso, que não quer dizer que a gente não precise de silêncio, de dormir e de se retirar na hora certa.
Claro.
Mas é para se encontrar de outra maneira. É para melhorar a relação comigo próprio.
Termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 743. Transmitimos a conversa com o padre Vasco Pinto de Magalhães. Nós voltamos na próxima semana com novas conversas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.
Música.